Esta semana nós falamos aqui sobre a questão das presas, as mulheres que estão na carceragem da nona SDP, porque o mini presídio foi demolido, mas ainda ficou uma ala para as mulheres e é preciso encontrar um local para essas mulheres, porque essa carceragem lá na nona SDP é um local bem precário. Agora nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Maringá, o vereador Carlos Mariucci, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Oi, vereador, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui, Luciana, falando com você e falando com o público da CBN. Uhum.
Essa questão das mulheres que estão presas, né, que estão ali no mini presídio ainda, naquela ala que sobrou, né, a Comissão de Direitos Humanos está acompanhando.
Acompanhando e aí observando a situação desumana que está ali. E aí, essa outra situação também do possível local onde está, né, proposto para fazer esse presídio. E aí, então, tem várias situações, que tem que ser resolvido e o município está se movimentando para isso. E nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos, acompanhando, porque existe ali o fato de ter que ser realocado essas mulheres que cumprem penas, ou algumas esperando para ser julgadas ainda, mas estão ali presas, tem que resolver o problema desse. Mas o local proposto para fazer esse novo presídio é um colégio que esteve abandonado durante algum tempo, que foi alojado aquelas 19 famílias lá, ainda no ano de 2013, né? E que são remanescentes ali ainda 4 famílias. E que para tirar essas famílias ali tem que arrumar lugar para elas, né? Então, aí nós estamos acompanhando a situação também. São casos extremos de realmente, de, podemos dizer, de violência aos direitos humanos. É lógico que daí tem contradições e nós podemos entrar no mérito de quem errou, quem acertou, mas eu acho que nesse momento, tanto a questão das mulheres que cumprem pena e também ali esperando para ser julgadas, tem que ter um lugar digno para elas, né, porque elas estão cumprindo pena, não estão deixando de cumprir a sua pena, mas nem por isso merecem ou têm que ficar em lugar, né, que, precário, em situações, né, de precariedade.
Agora, e então, essas famílias que estão nesse colégio, né, uma opção seria o aluguel social para elas?
Sim, emergencialmente o aluguel social. Aliás, a lei do aluguel social foi criada também em 2013, na época eu fazia parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e nós propomos, enquanto Comissão de Direitos Humanos naquele momento, o aluguel social para resolver esse problema de emergencial naquele momento, e que não foi acatado pelo prefeito na época, e a situação ficou ali. Eles apostaram que essas famílias iam se ajeitar sozinhas, né?
A maior parte se
saiu, né? A maior parte, né? Eu acho que uma crueldade. É lógico, temos que se reconhecer que, se não me engano, 3 famílias ali saíram para casa própria, saíram pela questão do Minha Casa Minha Vida, conseguiram a sua casa. Mas a maioria saíram porque ali não tinha condições, era muito longe da cidade, a maioria trabalhava de empregada doméstica, os homens na área da construção, né? E aí trabalhar bicicleta, 18 quilômetros em estrada de chão, ir e voltar, não tinha transporte adequado, então a maioria se ajeitou na cidade novamente, e aí essas 4 famílias resistem lá. E agora elas fazem parte do programa de habitação do município, e eu acho que então o aluguel social resolve emergencialmente para no futuro próximo resolver o problema, porque elas participam e estão na fila da habitação.
Uhum. Agora, a prefeitura diz que daí tem que reformar o colégio e tal, e no mínimo 1 ano para se resolver então o problema das presas.
Exatamente. E nós discutimos, inclusive, a possibilidade, é um início de discussão ainda, já que vai reformar. E temos que ter esse tempo necessário, quer dizer, é uma situação que não é nada fácil, né? Mas, já que vai fazer isso, nós já propomos a possibilidade de trazer o modelo da APAC, o modelo apaquiano aqui para Maringá, e começar uma experiência com as mulheres ali nesse colégio.
Ah, então explica para a gente que modelo é esse, da cidade de Barracão é esse?
Exato. Na verdade, nós tivemos a oportunidade recentemente de ir lá na cidade de Barracão, no oeste do estado, lá na divisa com a Argentina. Nós fomos, eu representando a Câmara de Vereadores, foi o Dr. Cláudio Camargo, representando o juiz da primeira vara criminal, representando o fórum, né? E também o senhor Sakai, representando o Conselho Municipal de Segurança, e o Tenente Danilo, do município. Não estou errando o nome dele, não. Representando o executivo. Nós fomos lá conhecer uma belíssima experiência que acontece lá em Barracão, na cidade de Barracão. A doutora juíza daquele local, a doutora Branca, extraordinária. Quer dizer, eu cheguei lá para conhecer uma experiência que já tinha lido a respeito, né, um pouco. Uma experiência que iniciou-se em 1972 no estado de São Paulo, através da Igreja Católica, depois se ampliou isso para Minas Gerais, se tornou ali uma separado da Igreja já, até por questões jurídicas, se ampliou, hoje acontece muito bem em Minas Gerais, aliás, tem mais de 100 experiências no Brasil e no mundo que dão certo. E essa experiência de Barracão, eu voltei de lá, não só acreditando em todo o processo, mas voltei assim emocionado pela situação e como foi proposto lá para a cidade de Barracão e como está acontecendo. E eu vejo muitas possibilidades de nós implantarmos aqui em Maringá, de repente Sarandi, Paissandu também, mas nós, enquanto vereadores de Maringá, para Maringá, para possibilitar que as pessoas cumprem as suas penas, erraram dos seus variados erros, mas são ali penalizados por isso, e estão cumprindo pena, mas cumprindo de forma digna.
É um modelo alternativo de sistema prisional.
Exatamente, mas um modelo que não tem violência, um modelo que tem humanizado, extremamente humanizado. Aí até uma pessoa me cobrou e falou, mas Mariusse, o cara pagou, o cara cometeu o crime, ele tem que pagar. Falei, claro, mas está pagando o crime. E olha uma experiência interessante de um cidadão lá, preso, né? Condenado, 22 anos de prisão e já cumpriu 9. Dos 9 que ele cumpriu, Luciana, ele ficou 8 na penitenciária e estava há um ano lá em Barracão, nesse centro da APAC. E ele contando para nós, falou, olha, e um homem de 40 anos de idade, então ele foi com 31 anos, ele foi condenado. E ele falou, a minha vida inteira eu vivi sem regras. Eu nunca tive noção do quanto mal eu fazia para mim mesmo e para a sociedade, para a minha família. Fiquei 8 anos na penitenciária e lá também eu não tinha regras. Eu dormia a hora que eu queria, fazia o que queria, inclusive ele afirmou lá, inclusive se eu quisesse droga, o que eu queria eu tinha nas mãos, era só subornar os seguranças. Aqui faz um ano que eu estou aqui. Aqui é muito mais difícil do que lá na penitenciária, ele cumprindo. Aqui eu cumpro realmente a minha pena. Eu levanto 6 horas da manhã e aí eu estudo, eu trabalho, eu cumpro. Então, o que acontece? Eles cuidam desde da oração inicial da manhã, o café da manhã, a limpeza, a higiene, em todos
os... Aí tudo tem é feito regra, pelos próprios
tudo
presos.
Tudo pelos próprios presos. Só para você ter uma ideia, e já depois voltando para concluir a história desse senhor, um preso para a penitenciária convencional custa 4 salários mínimos para o Estado. Um preso do sistema apaquiano custa 1 salário mínimo. Porque eles trabalham. Eles cuidam deles mesmos, eles fazem a alimentação deles,
e
eles produzem.
Né?
Também servidores, só que sem armamento e com diálogo, com educação. Parece utopia, mas não é. Agora, segurança máxima. Não sai para nada, grade, tudo, mas é um sonho. Mas eu vi lá, que é, eu já tinha ouvido falar, já tinha lido a respeito, mas eu vi que é possível. E essa possibilidade nós tensionamos trazer para Maringá. Só para concluir a questão desse cidadão, ele, falando lá do testemunho dele, mas nesse um ano, ele, aliás, eu interroguei para ele, porque ele estava falando muito bem, né? Eu falei, mas qual que é a sua formação? Você tá? Ele falou, não, eu nunca fui, eu fui na escola lá, no ensino, até o ensino médio, parei, mas aqui, nesse um ano, ele tinha feito vários cursos do Pronatec, exigência, né, constante, o sistema S, SESC, SENAI, SENAC, presente junto e com cursos constantes, desde curso de oratória a outros cursos de costureiro. Esse senhor mesmo, ele já é profissional em várias áreas. Então, ele, na verdade, ele fica ali cumprindo a pena, mas se preparando para a vida aqui fora quando chegar o momento final da sua pena. Então, ele cumpre a pena e se prepara para a vida. E se prepara em todos os sentidos, inclusive humanamente, né? Uma experiência maravilhosa, que daí eu me emocionei na hora ele falar da família. Ali no sistema da APAQUIANO, ou sistema da APAC, ele falou, a minha mãe vinha me visitar aqui, ela é tratada como minha mãe. Ela é uma pessoa da minha família. Lá na penitenciária, minha mãe ia me visitar, era muito triste. Eu pedia para minha mãe não ir lá, porque desde a vistoria, desde enfim, tudo muito humilhante, inclusive, para as famílias. Então, a gente já questionava isso. Como você recupera uma pessoa se você não dá respeito à pessoa? Como você recupera a pessoa quando você desrespeita também a família da pessoa? Então, o sistema da APAC traz esse respeito, traz a dignidade. E sem nenhum momento deixar que o preso cumpra a pena, cumpra aquilo que ele tem que pagar para a sociedade. Né?
Ele paga, né?
Ele paga, e trabalhando muito. Isso é interessante.
Que tipo de trabalho tem lá?
Produção, são costureiros, então tem as várias indústrias da região que mandam, então eles recebem por isso, lógico, com um valor menor, de acordo com as regras permitidas, e contribuem com a sua família. Mas desde costura, né? Várias situações como artesanato, mas na produção também de alimento, pães, doces, né, como fala, confeitarias.
Tem algum tipo de seleção, de triagem dos presos que vão estar nesse sistema, porque depende do crime, alguma coisa assim, comportamento?
Sim, tem uma triagem para isso, é lógico. Daí fala, mas só os melhores é que vão para lá? Não, tem alguns critérios, sim, que tem que ser definido, até porque... hoje nós entendemos, e recentemente nós passamos por isso, a CBN noticiou bastante os problemas que aconteceu no nível de Brasil, né? Muitas pessoas morreram em rebeliões e outras situações, e aí pelo tráfico ou por organizações criminosas. Então, o que se entende, um dos eu não sei dizer aqui para você todos os... Não vou poder, não tenho como dizer todos os pontos, os critérios, mas os critérios não pode... Penso que não estão ainda em organizações criminosas, né? Porque daí você acaba criando uma situação. Mas também, uma coisa muito interessante, que no experiência ali de relato de vários presos, do sistema APAC, é a facilidade ou a escola do crime que é nos presídios convencionais, né? E aí, então, quando você... O preso acaba sendo obrigado a entrar no esquema, porque também, então, o sistema da APAC acaba tirando um pouco, tirando isso, né? É lógico que daí eu estou dando a minha opinião aqui pelo que eu vi, né? Mas é um pouco isso também. É lógico que isso é artesanal, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, né? É construído, tem que ter boa vontade dos gestores públicos, boa vontade do judiciário, e me parece, entendi, até pelo evento que nós tivemos esse final de semana com a questão da justiça restaurativa, e ver aqui em Maringá, mas a nível de Paraná e em outras situações, que tem também a boa vontade e o bem-querer do judiciário, que isso é fundamental, de todo o judiciário, dos juízes e também da promotoria e outras. Então, isso acho que é fundamental. As pessoas entenderem que é possível uma outra alternativa e que o modelo que nós temos está vencido. Uhum. É um modelo que nós temos que fazer alguma coisa para romper com ele. Né?
Uhum. Essa APAC em Barracão tem quantos, o senhor sabe, quantos presos?
40 presos. 40.
É uma experiência. É um modelo que não dá para muita gente, né?
Não dá. Por isso que é importante os municípios aderirem, uhum. É importante ser fracionados. É lógico que...
Unidades pequenas.
Unidades menores, talvez não lá em essa experiência de APAC, de Barracão, 40 presos, mas pode ter experiências maiores ou menores, mas experiências locais. Eu acho que aqui em Maringá tem que ser mais. E aí nós pensamos lá, doutor Cláudio, inclusive, chegou a pensar nessa possibilidade. Como temos esse problema aqui em Maringá com o presídio feminino, a gente já na primeira experiência ser no modelo da APAC. Né? É uma proposta, vamos ver agora se a gente consegue tornar possível isso.
E com as mulheres, então? Nessa
com as
escola.
Mulheres, exatamente.
Aí o que precisa? Precisa da escola reformada, preparada para receber essas mulheres?
Preparar para receber com segurança, ao mesmo tempo humana.
Tem que licitar alguma empresa? Quem é que cuida da APAC? Quem é que administra?
A APAC necessariamente cria-se uma organização, né? No caso de Barracão, é uma entidade civil, né? Normal, né? Uma organização presidida por um membro do judiciário, uma pessoa, uma servidora do judiciário, nesse caso lá, que pode ser também alguém ligado ao Conselho de Segurança, enfim, alguém que entenda da questão e que também tem o bem-querer nessa situação. Né? Uhum. E cria-se uma estrutura para isso, jurídica, e traz. Esse é o caminho inicial.
Uhum. E o senhor disse que está em estudo ainda.
Está em estudo. Infelizmente, não dá para, com uma canetada, resolver. Eu vou dizer para você que está em construção. Não
é do
só
interesse
estudo,
do judiciário.
É interesse do judiciário. O Poder Executivo local aqui, através do prefeito Ulisses Maia, já demonstrou interesse também. Uhum. O Conselho de Segurança também já discutiu esse assunto e também tem interesse. E nós, do Poder Legislativo, estamos encampados. Eu estou encabeçando isso, mas já apresentei isso para a Comissão de Direitos Humanos e estamos também aí, o que depender da Câmara de Vereadores, para fazer isso acontecer. Como nós temos um processo de reforma desse espaço físico, então, durante o período de reforma, nós queremos também construir essa outra possibilidade.
Uhum. Né? Em Barracão é um presídio, né, um sistema para homens.
Para homens. Pra homens.
Seria uma...
Aliás, a maioria das experiências são para homens.
Para homens. Então, aqui em Maringá, com mulheres, seria talvez
seria
pioneiro.
Seria uma novidade, pioneiro. Exatamente. A intenção é trazer para homens, aqui para Maringá, mas surgiu a ideia de fazer isso para mulher por causa desse problema que nós vivemos nesse momento.
E as mulheres têm filhos, né? Talvez nessa experiência você poderia aproximar as mães e
exatamente.
Os filhos.
Olha, pelos relatos que a gente tem, as mulheres condenadas, as mulheres presas, acaba virando mais, eu vou usar uma expressão mais assim, no sentido mais animal do que o homem, né? Coloca para fora tudo isso. Por quê? Por causa do sistema, da maneira como que se faz. E as mulheres, na verdade, são muito mais humanas, no uhum. sentido apaixonado, do que os homens, no sentido... Uhum. Elas têm uma relação mais... Então, se nós conseguirmos trazer esse modelo e reconhecer os direitos, garantir para essas mulheres aquilo que é direito delas, e ao mesmo de forma humanizada, não apenas cumpra-se.
O resultado pode ser melhor do que com os homens, até, né?
Com certeza. Eu
imagino que a reincidência diminui, né? A reincidência em crimes.
Ah, né? Isso é legal, esse ponto. Só para você ter uma ideia, eu falei em números financeiros de custo, né? Uhum. 4 salários mínimos para o sistema convencional. E é isso que custa essas mulheres aqui.
Os homens, né?
E para os homens também, mas para as mulheres também. Hoje, também, em média, 4 salários mínimos. E, no sistema da PAC, 1 salário mínimo. E o resultado? No sistema convencional, isso a nível de Brasil, 85% dos apenados volta para o crime. Daqueles que cumpriram pena, saindo para a sociedade, volta para o crime. 85%.
Nossa. É um fracasso, né?
Um fracasso. Por isso está reprovado e por isso nós temos urgentemente que repensar toda a sociedade. No sistema da PAC, 8,62% volta para o mundo do crime. Mais de 90% volta para a sociedade, para contribuir novamente com a sociedade.
Olha, interessante.
É interessante uma experiência contada pelo Dr. Cláudio, que é uma experiência lá de Minas Gerais. Um cidadão que passou pela PAC e cumpriu a sua pena, cumpriu todos os anos da qual ele tinha que pagar, ele saiu e aí reinseriu na sociedade. Em um determinado momento, por dificuldades, desempregado e tal, ele falou, vou voltar a assaltar novamente. Uma experiência relatada, isso. Vou voltar a assaltar novamente. Saiu para a rua e escolheu a vítima. Chegou próximo da vítima, não, esse não. Foi, na sequência, andou mais um pouco, escolheu uma outra vítima. Não, esse é muito idoso, eu não vou. E na terceira vítima ele viu que ele estava incapaz.
Porque ele não enxergava o outro,
exato,
né, como um próximo.
Exatamente, né? Isso. Ele, com o sistema, quando ele passa a ser enxergado, ele passa a enxergar os outros de forma humana. E aí, então, ele voltou. Então, isso é um relato de um ex-presidiário. Nossa. Então, nesse sentido. Parece utopia. Mas pode ser utopia, mas uma utopia
que vale a pena investir.
Que vale a pena, é possível. Eu acho que isso é legal.
Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado. É sempre um prazer, Luciana.
Conversamos com o vereador Carlos Mariucci. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Maringá. Nós falamos sobre a situação das presas e também sobre a visita feita pela Comissão de Direitos Humanos à cidade de Barracão, onde os vereadores foram conhecer o modelo de sistema prisional, a APAC, em que o preso é tratado de uma forma diferente do sistema convencional. Uma forma, como o vereador disse aqui, que pode ser utópica, mas que dá resultado.